עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. דייס קויזס פורום קריאדס פורום הססטה פרה עם בין השמשות. איסו פרטנורה קיקשם פיקה איסו כי עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. בין השמשות בערב שבת בראשית נפלימרה ססטה פרה da criação, véspera do Shabbat, kodem shenishlema habriah, antes de Hashem concluir toda a sua criação, Hashem criou essas últimas 10 coisas. E começa a Mishnah dizendo, ve'eluhen, pi ha'aretz, o primeiro é o lugar onde a terra futuramente iria se abrir para engolir Adat Korah. Isso já estava programado e criado na primeira sexta-feira em Ben Hashmashot. O Pi HaBe'er, Am Israel, esteve no deserto durante 40 anos. No deserto, Am Israel tinha três Ro'im, três grandes pastores, Moshe, Aharon e Miriam. Foi dito que não conforme a idade, justo o contrário. Moshe o menor, Aharon depois, e a mais velha era Miriam. E esses três Ro'im que Am Yisrael tinha no deserto, por mérito deles, Bizkutam, Am Yisrael tinha Man, Bizkut Moshe Rabenu, Ananei Kavod, Bizkut Aharon, as nuvens divinas por mérito de Aharon, e Be'er de Miriam, o poço de Miriam, que Bizkutá Am Yisrael tinha água. Agora, a Mishnah diz que foi criada na primeira sexta-feira da criação, no Erev Shabbat Ben Hashmashot, Pi HaBe'er. Diz o Rabino Ovadami Bartenura, Be'era Shel Miriam, o poço de Miriam. Olhem que coisa interessante. Se aita holechet em Israel, Bamidbar, Bechola Masaot. Poço este que acompanhou a Israel durante todas as viagens deles no deserto. Ve'yesh Omrim, Shepatha Pia Ve'amra Shira. Tem quem diz, que é Pia Be'er? A boca do poço, que o próprio poço abriu a boca e louvou a Shem. Shereemar, Ali Be'er, Anula. Esse foi o segundo. O Pi Ha'aton, Bil'am Arasha, montado em cima do seu Aton, bateu no Aton três vezes. O Aton sentou. Tem um termo para isso. Português.
Um animal
empacou.
Ele ficou parado.
Ele sentou. Ele sentou.
Então ele empacou mesmo.
Empacou. Muito bem.
Tá na cabeça, mano.
É isso. O termo certo é isso.
Muito bem. Aí então, o Bil'am Arasha bate nele, no Aton. E o Aton começa a falar.
Um jumento. Menino, cara.
O Aton começa a falar. Lamazei kitani shalosh be'amim. Por que você me bateu três vezes? O que foi que eu fiz para você? Um fenômeno único na história da humanidade. Mas, fenômeno esse que não veio ensinar apenas Bil'am, veio ensinar a humanidade toda que a partir do momento que o ser humano não sabe se comportar conforme Ben Adam como um ser humano, o jumento é melhor do que ele. O jumento começa a falar, porque toda a grandeza do ser humano em relação aos outros seres, ao mineral, vegetal e animal, é o poder da fala, Ruach Memalelá, como diz o Unculus. Hashem deu para o ser humano Ruach Memalelá, mas ele tem que saber usar essa sua boca que é a vantagem que ele tem em relação aos outros seres, da melhor forma possível. E quando o sujeito percebe que existe um desvio na sua personalidade por intermédio da sua fala, ele automaticamente precisa lembrar do Atom do Bilam. O que quer dizer isso? Kadosh Baruch Hu não vai fazer milagre a cada geração. Isso é um fenômeno. E vocês estão vendo que esse fenômeno já estava programado na criação de Hashem. E por que, que ele estava programado? Não só como mensagem para Bilam, isso é uma mensagem para a humanidade toda. Piha Aton foi decretado na primeira sexta-feira da criação que o jumento de Bilam iria abrir a boca e iria falar. Diz o Bartenura, Piha Aton, Benashmashot Migzar Aleas Tedaber em Bilam. Foi decretado em Benashmashot que o jumento não viveu desde a criação até o Bilam. É apenas o decreto de Hashem foi em Benashmashot. Então, nós vimos já três itens. Piha Aretz, o lugar onde posteriormente a terra iria se abrir e engolir Korach Va'adato. Piha Be'er, o poço de Midian que acompanhou a Israel em toda a sua estadia no deserto, o Piha Aton. Agora, vê a Keshet. Keshet é o que a gente chama em português arco-íris. Até um determinado momento da história da humanidade, não tinha aparecido ainda o arco-íris. Ele já estava planejado por Akadosh Baruch Hu na primeira sexta-feira. Quando Hashem decretou sobre a geração de Noah, o Mabul, o dilúvio, e Hashem poupou Noah e seus filhos, sua família, e os animais que a Torá nos relata, tanto Terorim como Temirim, que entraram em pares na Tevá. Depois disso, saiu da Tevá Noah, e ao sair da Tevá Noah faz um corban para Hashem, e Hashem diz que a partir de agora ele faz um pacto com ele, e mostrou qual é o testemunho do pacto, o arco-íris, que Hashem não mais traria um tipo de chuva, um mabul, um dilúvio, sobre a humanidade. E sobre a criação desse Keshet, foi também no primeira sexta-feira da criação. Diz o Bartenura, Rea Keshet, Leot Berit, Shelo Ye Od Mabul, como pacto que Hashem fez com Noah, que não haveria mais Mabul. O quinto item, Behaman. Man era a comida que sustentou a Israel durante toda a sua estadia no deserto. E dissemos antes que o man foi biscoitoso ele, Moshe Rabbeinu. O Achida, Rabbi Chaim Yosef David Azulay, Zechuto Yagen Alenu, por a vez que eu contei para vocês na semana passada, que viajou toda a Ásia, toda a África e toda a Europa há 180 anos atrás. Eu olhei o livro que eu citei para vocês, Magal Tov, é impressionante. Num dos lugares ele escreve que ele viu o rei de um país que eu não me lembro exatamente e fez abrahá sobre o rei. E assim por isso, ele conta exatamente toda a sua trajetória. Muito bem. E ele escreve o Ahida no seu livro Nahal Kedumim, é um dos livros que o Ahida escreveu, em Parashat Beshalach, que a palavra man é Rashi Tevot, é as iniciais Maase Nissim. Mem Nun Maase Nissim. Um ato milagroso que só Hashem é que podia fazer descer do céu man, todos os dias, para alguns na porta da tenda, para outros um pouco mais longe, não vem o caso agora. Erev Shabbat em dose dupla, se você deixava ele para o outro dia, ele apodrecia. E justamente na porta da tenda de cada um shiur, uma quantidade para cada um dos membros da família, Shtabach Shemo La'ad é impressionante. Então cabe muito bem que Mem Nun chama-se Maase Nissim. Como a Kadosh Baruch Hu, depois que criou o mundo nos primeiros 6 dias, quis que o mundo se comportasse de uma forma natural, conforme as leis da natureza. E para nós as leis da natureza são decreto de Hashem. E diversas vezes já falamos aqui que a palavra Elohim com rei tem o valor numérico de 86, e a palavra Hateva também tem valor numérico de 86. Nós, Yehudim, como Ma'aminim, Benem Ma'aminim, nós não acreditamos que Hashem entregou o mundo para a mão da natureza. Nós acreditamos que Hashem não quis, depois dos primeiros 6 dias da criação, inovar coisas no mundo. Então ele próprio é quem governa sobre o Teva, sobre a natureza. Então esse é um dos milagres que Amisher recebia o mar no deserto. E isto foi decretado também na primeira sexta-feira da criação em Benosh Masot. Ve'aman Shiarat de Israel Arba'im Shana Bamidbar. Agora, Ve'amate, o sexto item, o bastão de Moshe Rabbeinu. Bastão esse que por intermédio dele Moshe Rabbeinu fez os milagres no Egito. Inclusive, neste bastão estavam escritos em Rashi Tevot as 10 plagas. Rabbi Yehuda Yaroten Bahem Simanim Detzach Adash Be'ahav, que é a inicial de cada uma das macotas, das pragas do Egito. E este bastão, que daqui a pouco nós vamos ver do que material ele era feito, ele não era de madeira.
Diga a Dama Lixão.
Empresta um pouquinho essa bengala.
Primeiro, não é da Dama Lixão?
E Moisés, no seu não está escrito, mas no Maté de Moshe Rabbeinu estava escrito Detzach, Adas e Ahav.
As 10 pragas.
Agora tem aqui, ó. Senhor Edgar, na assaia do Moshe Rabbeinu estava escrito Detzach Adash Be'ahav. Estavam escritas as 10 pragas que iriam acontecer no Egito. Só que no Moshe Barzilai, no bastão dele, não está escrito isso. Ve'amate Shena'asu bo ha'otot. O Maté que foram feitos as 10 pragas no Egito, Hashem criou na primeira sexta-feira da criação. Exatamente. Tudo que Moshe Rabbeinu usou com o Maté para fazer, este Maté foi criado na primeira sexta-feira da criação. Olhem, a diferença do bastão do Senhor Moisés e do bastão de Moshe Rabbeinu, não só que no do Senhor Moisés não está escrito Detzach Adash Be'ahav, como este é de madeira e o de Moshe Rabbeinu, diz o Bartenura, Vesher Sanbirinonaya, era de uma pedra preciosa. Uma pedra que, como uma pedra preciosa que ilumina ou coisa parecida. Muito bem, então nós já vimos que foi criado Erev Shabbat Menas Masot, Piha Ares, Piha Be'er, Piha Aton, Hakeshet Ve'Haman. E já estamos no sexto Ve'Hamate. Agora, um sexto item, ou um sétimo, foi criado em Menas Masot, Ve'ar Shamir. Shamir era um inseto, era um verme.
Não, um inseto mesmo.
Mas Bartelura diz que min tola'at, como uma tola'at, briató que se'orá, e seu tamanho era como se fosse um grão se'orá, um grão de cevada. Olhem, que she'ayu mar'imoto ala avanim ha'reshumot bedio, queriam cortar pedras, e assinalavam as pedras com tinta. Ele passava em cima e cortava. Vejam o que diz o Bartenura. Como que eles cortaram as pedras que o Kohen Gadol levava no seu peito? O efod, o hoshen, eram cortadas com este... Perfeitamente, Moshe Rabbeinu também usou, muito bem. Dechtiv vehu bemilu otam. Mais um item foi criado em Benashmasot, Reaktav. O Aleph Bet. Surat ha-otiyot she-ayu hakukim baluchot. As letras que estavam gravadas no Shnei Luchot HaBrit foram criadas na primeira sexta-feira no Ben HaShemashot. Agora, isso é o perus de Haktav. Vejam qual é o perus de Hamichtav. Diz o Bartenura, eles eram lidos por todos os cantos, pelos quatro lados, como os Teimanim, que eu contei para vocês, que eles não tinham livros, e o Rav sentava com o livro, sentavam pessoas, alunos aqui, sentavam alunos aqui, e sentavam alunos aqui, e todos liam, não só fazer assim, eles acostumaram, porque eles não tinham livro, eles acostumaram simplesmente a ler. Lá não era milagre, aqui era milagre, que as letras que estavam no Shnei Luchot HaBrit eram lidas de todos os quatro cantos. Isso, bevadai, é milagre. Agora, ve'aluchot, as próprias tábuas da lei. E também, quando a gente fala tábuas da lei, nós estamos referindo que elas eram de madeira. Vai dizer o Bartenura, Shel Sanpirinon Hayu. O mesmo material do bastão de Moshe Rabbeinu, que era uma pedra preciosa, assim também os luchot eram de pedra. Uma vez perguntei para alguém e me disse que em português tábuas também não significa madeira. Pode se aplicar a palavra tábuas, inclusive também sobre mármore, pedra e etc. E agora, vejam que coisa interessante. O Bartenura vai nos dizer como era o tamanho do Shnei Luchot HaBrit. Se os senhores perceberam, em Parashat Eker, quando aparece a palavra Luchot, Rashi nos chama a atenção que Luchot está sem Vav. E daria para ler então o quê? Como se fosse singular. Por que que a Torá escreveu Luchot sem Vav? Não plural, para te dizer que tanto a primeira tábua como a segunda tábua são iguais. São mitzvot e Hashem. Agora, diz o Bartenura, Orkam Shisha, Rohvam Shisha e Oviam Shlosha. Elas tinham de comprimento 6 tefahim, sim? Vamos arredondar, 60 centímetros, porque tefah, conforme Rav Chaim Nae, 8 centímetros, e conforme o Chazon Ish, 10 centímetros. Então, 6 tefahim, 60 centímetros de comprimento, 6 de largura, e 3 tefahim de espessura. Que even ahat she'orkav erohvav erovya shavim venichlakim leshtayim. E diz o Rabbeinu Avadai, mas não, elas estavam separadas em 2.
Era um quadrado.
Eu repito a referência que há entre o primeiro e o sexto, o segundo e o sétimo. Os senhores já estão cansados de ouvir falar sobre isso. Repito?
Nunca é demais.
Nunca é demais. Então vamos lá. Primeiro, as 5 primeiras de Brot e as 5 segundas de Brot, as primeiras são Mitzvot ben Adam Lamakom, entre nós e o Ribono Shel Olam. As outras 5 são Mitzvot ben Adam Lamakom, e por isso que Rashi disse que elas está escrito Luchot Sem Vav, no singular, para dizer que as duas são iguais. Hashem falou Lo Tirzah, não matarás, que é mitzvah entre nós e o próximo. E este mesmo Hashem falou Lo Yerecha Elohim Acherim Al Panai, não terás outro Deus perante mim. Mas os Rishonim ainda nos chamam a atenção, fora esse fato de que as primeiras dibrot eram mitzvot ben Adam lamakom e as segundas mitzvot Adam lachaveró, que havia uma conexão, uma equivalência entre a primeira e a sexta, a segunda e a sétima e assim por diante. E qual é essa equivalência? Hashem diz: Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Eu sou o seu Deus que te tirou do Egito. Qual é o paralelo a isto? Lo tirzah. Não matarás. O homem foi criado que Betzelem Elohim asa et Adam, com a imagem divina de Hashem. Quer dizer que se halila uma pessoa assassina um próximo, como se ele tivesse kivyachol ferindo diretamente ao Ribono Shel Olam. Lo yedecha Elohim aherim al panai. Não terás outro Deus perante mim. O equivalente a ele é lo tinat, não fazer adultério. O que é o adultério? É quando a pessoa não respeita as leis da Torá ligadas com a sexualidade. Da mesma forma, lo yedecha Elohim aherim al panai. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Qual é a diferença entre Echad e Aher? Uma única letra. Anachnu ma'aminim em que? Em Echad. Os outros povos acreditam em Aher. Lo yerecha Elohim aherim al panai. Assim também, respeite as leis da Torá ligadas com a sexualidade. A esposa do outro, ela é exclusiva, porque quando fizeram Kiddushim, falaram, Areat mekudeshetli, mekudeshetli, santificada, exclusiva. O terceiro mandamento, Lotisat Shem Hashem Elokecha Nassam. Não pronunciarás o nome de Hashem em vão, não jurar em nome de Hashem, falso ou em vão. Qual é o equivalente a ele? Lotignov. Quem é que jura em vão? Quem é que jura falso? Um sujeito que rapta, porque Lotignov do Aceta de Brot, é raptar, não é roubar. Um sujeito que rapta, um sujeito que rouba. O quarto qual é? Zakor, Shamor e Tema Shabbat de Kadeshó. Qual é o equivalente a ele? Quando uma pessoa respeita o Shabbat, ele testemunha que Hashem criou o mundo em seis dias e no sétimo descansou. Se ele não respeitar o Shabbat, ele não está testemunhando, está fazendo um falso testemunho. Qual é o equivalente? Não faça um falso testemunho sobre o próximo. Qual é o último? Kabedet adicha vet imecha. O quinto. E qual é o décimo? Lotahmud. Kabedet avicha vet imecha é uma mitzvah que faz a conexão entre o primeiro, primeira tábua e a segunda tábua. Por quê? Porque quem respeita os pais é como se estivesse respeitando a Kadosh Baruch Hu. Então ela não é meramente uma mitzvah de Ben Adam Lahaveró, uma mitzvah entre a pessoa e seus pais. Era uma mitzvah entre a pessoa e os seus pais. E Hashem diz que numa casa onde os filhos respeitam o pai, que iludar que venehem vechibduni, como se eu morasse com eles e eles tivessem me respeitado. Qual é o equivalente do Tahmud? Lo tahmud está escrito sem vav. Por quê? Porque não só que a pessoa não pode cobiçar, a pessoa não pode fazer que outros o cobicem. Lo tahmud é assim a leitura correta, mas está escrito sem vav. E justamente a Torá escreve sem pontinhos para que a gente possa ter várias interpretações alpi a Torá shel emet. Então não é só proibido a gente cobiçar os outros, nós temos que fazer, temos uma vida de uma forma tal, bitzniut, com uma certa descrição, que isso não cause que outros nos cobiçem. E qual é o paralelo entre Kabedet Avicha Beit Imecha e Lo Tahmud? Existe possibilidade da pessoa desejar outros pais? Uma pessoa tem o pai que é bêbado, ele dorme debaixo da ponte, certo? Ele pode, tem cabimento de cobiçar outro pai? Não existe, esse é o pai genético dele. A mesma coisa, a pessoa tem que encarar os pertences e os bens materiais de outras pessoas. Mas outra semana, amanhã nós continuamos.
Muito obrigado, pessoal. Nós estamos no Perek Hei Mishnah Vav. Nós estávamos estudando as 10 coisas que foram criadas Erev Shabbat e Ben Hashmashot. Agora, nós estamos Veyesh Omrim, no meio da Mishnah, Afamazikim, fora o que foi citado anteriormente, que foram criados em Benashmasot, Piha Ares, o lugar onde futuramente a terra iria se abrir e iria engolir Kola Korah Va'adato, Piha Be'er, o Be'er de Miriam, que acompanharia ou que acompanhou a Misrael durante sua estadia no deserto 40 anos, Piha Aton, foi decretado sobre o jumento de Bilam que ele falaria na oportunidade, Ve Akeshet, o arco-íris, Ve Amman, Hashem decretou sobre o mar que cairia durante os 40 anos para Amisrael no deserto, Ve Amate, o bastão de Moshe Rabenu com o qual ele fez os milagres, Ve Ashamir, era um inseto ou era um verme e por intermédio dele se cortava as pedras, pedras essas que eram colocadas no peito do Kohen Gadol, que eram chamados Urim Betumim, o Hosen, Vaktav, as letras com as quais a Kadosh Baruch Hu escreveu sua Torá, as 22 letras do alfabeto hebraico, Vamichtav, o milagre que tinha nas Shnei Luchot Abrit, que elas eram lidas pelos seus quatro cantos, Vealuchot, e as tábuas da lei, todas essas foram decretadas sobre elas no Benashmasot da primeira sexta-feira da criação. Até aqui nós estudamos. Veyesh Omrim, Af HaMazikim, diz agora a Mishnah, tem quem sustenta que era o Shabbat em Benashmasot da primeira sexta-feira do mundo, da criação, foram criados os Mazikim. O que são os Mazikim? Diz Rabbeinu Ovadia Mibartenura, Elu Ashedim. Acho que em português são os demônios, quem? Diabos, demônios, é a mesma coisa. Nós não os conhecemos, ainda bem. Sheleachar Shebará, Kadosh Baruch Hu, Adam e Havá. Diz Rabbeinu Ovadia Mibartenura, depois que Hashem criou Adam e Havá, Hayam mitasek bebriatam, Ukshebará Ruhotehem, lo hispik livro gufehem, al shekidesh hayom, venisharu ruhot velo guf. Explica o Bartenura, depois que Hashem criou Adam Arishon e Havá, Hashem estava tratando de criar outras criações, criou apenas o espírito, não deu tempo de criar o corpo até que entrou o Shabbat, e aí então eles ficaram apenas com o espírito, sem o corpo. Esses são chamados os Mazikim. O Kvurato Shel Moshe, diz agora a Mishnah, o Kvurato Shel Moshe, também o local aonde futuramente seria sepultado Moshe Rabbeinu, local este que nós não sabemos sobre ele ad hayom hazeh. Sim, Kadosh Baruch Hu be'atzmo foi quem sepultou Moshe Rabbeinu, e nós não temos conhecimento aonde que foi sepultado Moshe Rabbeinu. O motivo disto é para que não se fizesse Hadira de Moshe Rabbeinu um ídolo. Por isso então Kadosh Baruch Hu ocultou de nós o local do sepultamento de Moshe Rabbeinu. Ve'elos el Avraham Avinu. Avraham Avinu terminou a Akedá depois que Hashem falou para ele por intermédio do Malach, Al tishlach yadecha el anar ve'al ta'as lo me'uma, não levante a mão sobre o jovem e não faça para ele absolutamente nada. Está escrito na Torá que Avraham Avinu viu vayar ve'hine ayil ahar ne'ehaz b'sevach ve'karnav. De repente viu Moshe Avraham Avinu em que havia um carneiro que estava entrelaçado, estava meio enroscado entre as espinhas, Venei Aharne Hasbazeva, nos espinhos de uma árvore, e este aí foi quem deu sequência e término a Akedat Yitzhak. Se pudesse pedir para alguém me passar um Chumash Bereshit, por favor. Veyesh Omrim, Af Sevat Bitzvat Asuya. Termina a Mishnah Vav do Perek Hei dizendo que também tem quem sustenta que a Kadosh Baruch Hu criou na primeira sexta-feira da criação em Benashmasot o alicate. Por quê? Porque não há possibilidade de se fazer um alicate sem ter um outro alicate. Não teria como segurar para fazer. Vamos ler o Bartenura, e lhes mostro uma coisa muito interessante agora no Chumash. Ve'elosh el Avraham Avinu, estou no Bartenura de Buramathir, ve'elosh el Avraham Avinu, nigzar alav benashmasot, sheyeh ne'ehaz basevach ve'karnav ve'sha'at ha'akedah.
foi decretado em Ben Hashmashot que o Ayil, que Abraão Avinu sacrificou no lugar do seu filho Yitzhak, estaria enroscado no meio dos espinhos de uma árvore. Quando isso? No momento da Akedah. Termina o Batinura dizendo, Af tsevat bitzvat asuya, Targum malkaheha tsevitaha. Está escrito nas parashiot que falam sobre o Mishkan, Malkaheha, Mahtoteha, Malkaheha, como que o Unkrus Tirgem Malkaheha, Sevitaha, quer dizer, Alicate. Hatzevat enanaset ela betzvat aheret. O Alicate só pode ser feito por intermédio de um outro Alicate. Verishoná, Miasaa, se não dá para fazer uma outra sem ter uma anterior, quem fez a primeira, Al-Korhaha me'eleha na'aset videi shamayim. Necessariamente, diz Rabbeinu Ovadia em Bartanura, ela foi feita me'eleha videi shamayim. Venivret ben ashmasot. E quando foi isso? Numa das opiniões aqui na Mishnah, porque é Yesh Omrim, foi feito isso na primeira sexta-feira de Briyat Ha'olam em Ben Ashmasot. Vezenit habig mara bepelek makom shenahagu. Olha o que diz agora Rabbeinu Ovadia em Bartanura. Esta opinião que a Tzvat foi feita na primeira sexta-feira da criação, em Erev Shabbat, em Ben Hashmashot, Mithava Gmará Beperek Makom Shenahagu. Essa opinião foi afastada na Gmará. Ve Amru, Efshar She Tzvat Arishona Na'aset Betfus. Como que eles vão responder então, se antes nós dissemos que não dá para fazer um alicate sem ter um outro? Eles dizem que podia ter feito um alicate por intermédio de um molde, Tfus. Sheitichu anechoshet ba'esh, derreteram o metal no fogo, vehitzikuhu betoch hatefus, e colocaram esse metal dentro de um molde, venaset atzevat miyad. Então, nós estamos vendo que foi citado esta opinião que o primeiro alicate foi criado por Hashem na primeira sexta-feira em Ben Hashmashot, como Yesh Omrim. Por que como Yesh Omrim? Porque na verdade disse Rabbeinu Ovadia em Bartanura que a Gemara em Masechet Pesachim afastou esta ideia, entendendo que sim, era possível fazer o primeiro alicate sem que precisasse de um outro anterior. Nós falamos que há uma opinião aqui que sustenta que Elosh el Avraham Avinu, quer dizer, o carneiro de Avraham Avinu, sacrificou no lugar do seu filho Yitzhak, Hashem decretou sobre este carneiro ficar entrelaçado entre os espinhos na primeira sexta-feira da criação. Está escrito na Torá aqui o seguinte.
Esse mesmo ai, quantos anos
viveu? Não era o mesmo ai. Nigzar alav. Tiremos o que diz a Torá. Nigzar alav ben Hashmashot. Shiye nehas basevach bekara b'shal ba'akedah. Não foi criado. Exatamente. Tem muitos casos aqui que não foram. O Atom do Bilam também não foi criado em Ben Hashmashot. Nigzar alav. Foi decretado sobre ele. Tudo isso por quê? Porque a partir do momento que a Kadosh Baruch Hu criou o mundo, Kadosh Baruch Hu quis que o mundo agora se desenvolvesse de uma forma natural. E aí que muitos se equivocam e acabam dizendo que Halila Kadosh Baruch Hu largou o mundo na mão da natureza. E esquecem que o valor numérico da palavra Elohim, um rei, é o mesmo valor numérico da palavra Hateva, 86. Mas como Hashem quis que de uma forma geral as coisas fossem criadas nos primeiros seis dias, entre elas, aqui tem na Torá, quando a Torá termina dizendo Vaikah et ha'ayil, Avraham Avinu pegou o carneiro, Vaya'aleu le'olá tahat beno. Rabbeinu Ovadia Mibartenura, Rabbeinu Ovadia Sforno, confundi, aqui na Mishnah é Rabbeinu Ovadia Mibartenura, e no Chumash, Rabbeinu Ovadia Misforno, tahat beno. O que significa tahat beno? No lugar do seu filho. Temurat mashehaya belibo lisvoah et beno al derech vedover emet bilvavo. O que diz Rabbeinu Ovadia Sforno? O que a Torá veio dizer que Abraão avinu, vai sa Abraham et enab, levantou os olhos, vaiar e viu, vene ail ahar nehas basevat fekarnav, e tinha um carneiro que estava enroscado nos espinhos de uma árvore. Vai ele Abraham, foi Abraham, vai ikah et ha'ail, pegou o carneiro, vai alehu le'olá tahat beno. Por que que a Torá, eu não tenho uma palavra na Torá, que é à toa. Então, pegou o carneiro e sacrificou no lugar do filho. Mas isso é. Que troca é essa? Elamá. Rabbeinu Ovadia Sforno escreve: Tahat Beno, Temurat Mashehaya Belibó Lisvoah Ed Beno. Ele fez isso porque Be'emet Avraham Avinu tinha a intenção de sim sacrificar o seu filho. E ele ficou agora sem poder sacrificar. Por ordem de quem? De Hashem. Por isso ele conclui: Alderech vedover emet bilvavô. Qual era a ideia? A ideia era emet sacrificar o filho. Só que Hashem impediu ele. Mas ficou uma coisa pendente. Ficou que a Akedah não está completa sem que Abraham Avinu cumpra o dover emet bilvavô. O que é dover emet bilvavô? Rashi traz em Masechet Makot uma história de um rav chamado Rav Safra. O que aconteceu? Ele estava na Amidá. Rashi traz uma ase de um rav chamado Rav Safra. Ele era um comerciante, não sei exatamente o que ele vendia. Veio um sujeito, ele estava na Amidá. Veio um sujeito e falou para ele: me vende isso por X. O sujeito viu que ele não respondeu, não entendeu que ele estava na Amidá. Ele viu que ele não respondeu. Disse: esse cara então, ele quer mais. E foi aumentando. Segunda vez, terceira vez, e de repente o sujeito já estava num preço, aí ele terminou. Você chegou, meu irmão, e você chegou, meu irmão, e agora meu irmão. O sujeito já estava disposto a pagar quanto?
Três
vezes mais. Rav Safra falou para ele que ele venderia para ele pelo primeiro preço, porque esse era o que ele tinha pensado. Isto significa vedover emet bilvavo. É necessário que a pessoa coloque na prática aquilo que ele tem dentro do seu íntimo. A pessoa não pode ser tocho não kevaro. Não pode ser por fora uma coisa e por dentro outra coisa. Aqui, se a gente percebe o que o Sforno diz, Abraham Avinu queria fazer a Akedah. E ele foi a Menatem. Os dois estavam de acordo em fazer a Akedah. E agora, Hashem fala para ele: e como é que fica com o que Abraham Avinu intencionava? Como é que fica com o íntimo de Abraham Avinu? Por isso ele veio e disse: quando a Torá escreveu Tahat Beno, Meduyak Tahat Beno, qual é o Diuk? O Diuk, que ele fez isso, Temurat Mashehaya Belibó Lisboa Et Beno. Não é no lugar do seu filho. Não escreveu Temurat Mashehaya Omed Laakod Et Beno. Temurat Mashehaya Belibó Lisboa Et Beno. Alderech Vedover Emet Belvavó. Este forno, ele joga uma luz diferenciada sobre todo o conceito da Akedah. Como disse o Beno, Abraham Avinu venceu o Satã inúmeras vezes. Quando ele estava indo, o Satã apareceu para ele e disse para ele: velho, mas Zé Alasson diz o Midrash, você está indo sacrificar seu filho e Hashem amanhã vai te cobrar sobre isso. O que ele respondeu? Armenat Ken. Eu estou disposto que Hashem amanhã também me cobre sobre isso. Com isso nós terminamos a Mishnah Vav, que falava sobre as 10 coisas e alguns Yesh Omrim aqui, de elementos que Kadosh Baruch Hu criou na primeira sexta-feira em Benash Masot. Pois não. Qual? Eu expliquei isso antes, que as coisas importantes Hashem quis concluí-las dentro daquele período que Chochmato Yidbarach designou para a criação do mundo. Você está vendo que aqui tem alguns elementos fundamentais. Pi Haaretz, a boca do chão que abriu, e Balaak, Korah, Va'adato, e assim por diante. Quer dizer, Hashem não quis deixar Akdav, Amichtav, Aluhot, Hamateh, Shamir,
Todos esses elementos são elementos primordiais para os planos de Hashem para o mundo daqui em diante. Todos esses elementos, necessariamente, Hashem precisava criar eles dentro daqueles dias que Hashem, com a sua Chokmah, designou para a criação. Não quis depois disso criar mais nada. Por quê? Porque Hashem quis que o mundo depois se desenvolvesse conforme a natureza. A natureza é essa que está totalmente sobre o domínio de Hashem. Mishnah Zayin.
Ela falou que ele quer que o mundo... Porque ele já criou alguma coisa dessa. Mas tem muita coisa que...
Foi criado depois. Não quer dizer, Nahon, não quer dizer que essas coisas que não estão escritas aqui, ou melhor, não quer dizer que as coisas que estão escritas aqui são as únicas que estavam no plano de Hashem. Certo? Provavelmente. Então nós temos que entender, isso é um ponto importante, que os seis dias da criação, e aqui dez coisas, Be'erev Shabbat Ben Hashmashot, eu dei uma introdução de um shiur inteiro, o que significa Ben Hashmashot? Ben Hashmashot para nós, para Kadosh Baruch Hu, não. Vaichad Elokim Bayom HaShevi'i. E Rashi diz que Kadosh Baruch Hu entrou entre a sexta e o Shabbat, que Huta Se'ara. Coisa que para nós é totalmente inviável. Nós não sabemos. Oh, mas Hashem sabe e pode entrar. Então, na verdade, todas essas coisas grandes, nós temos que necessariamente entender que elas foram todas elas previstas. Outra palavra sobre previstas.
Programadas.
Muito bem. Programadas dos primeiros seis dias da criação.
O mar foi criado com a condição de Abrum, né?
Nahon.
Oh.
Muito bem, muito bem. Aqui tem uma resposta melhor do que a minha. Que já foi criado o mar com a condição para ele se abrir, para quando o homem sempre pudesse passar. Aí foi meu outro, todo meu outro. Sabe que ele sabe isso? Sabe por quê? Porque ele ensina. Quem ensina não tem outro jeito. Tem que gravar, porque com os meninos não tem como enrolar eles. Eles vão pegar no pé e o sujeito tem que estar preparado. E aqui está um professor preparado, Baruch Hashem. Essa resposta é mais correta, certo? Percebeu? Muito bem.
Por exemplo, você ficou no Bidush,
quem?
Ficou, mas...
Como melhor do que isso? Onde está esse passuk bem? Vamos ver com a memória. Onde está Vaikuru a sua mãe Veare? O que está escrito na Torá? Olhem lá. Vaikhar Elokim Bayom Hashevi'i. Como pode ser? Vaikhar Elokim Bayom Hashevi'i. Tal lugar. Rabbi Shimon Omer, Basar Vadar, no Senhor Yodea Itav Regaav, um ser humano que não sabe calcular exatamente seus momentos, seus instantes, Sarich Leosif Mehor Alakodesh, ele tem que receber o Shabbat. Por quê? Porque pode ser que de repente ele invade o Shabbat. Hakadosh Baruch Hu Sheyodea Itav Urgaav, Hashem que sabe exatamente os momentos e os instantes, Nichnas Bo Kehuta Se'ara, entra no Shabbat como se fosse uma diferença de um fio de cabelo. Você está vendo esta risca que tem entre as duas partes da mesa? Faz de conta que isso é Kehuta Se'ara. Sim? Hakadosh Baruch Hu sabia que até aqui, sempre esse traço, até aqui termina sexta-feira. Daqui em diante começa o Shabbat. Hashem fez tudo isso quando?
Antes
deste fio. Ou Kehuta Se'ara, em cima do fio. Venir'a ki'ilu kala bo bayom. Parece como se tivesse terminado Yom HaShevi'i. Por isso a Torá escreveu. Ai, mas podem vir pessoas e vão se enganar e pensar que Hashem criou nenhuma HaShevi'i. Não existe isso. Por quê? Não existe Torá Shebichtav sem Torá Shebaalpe. A Torá Baalpe é a luz da Torá Shebichtav. Por isso, Tem Sfarim Akdoshim que escrevem sobre o Pasuk Shema Beni Musar Avicha Ve'al Titosh Torah Imecha. Shema Beni Musar Avicha é Torah Shebichtav. Ve'al Titosh Torah Imecha é Torah Shebartes. Por quê? Por quê? O pai, você pode não saber quem é. Existe um conceito na Halakha, Shtuki ou Asufi. O que, que é Shtuki? Ele pergunta para a mãe, quem é o meu pai? Ela fala, fica quieto, estou. Por quê? Mas ele sabe que é a mãe dele, porque ele, todo mundo sabe que é a mãe. Todo mundo viu a mãe dele 9 meses com ele. Agora, quem é o pai? Vou olhar minha ideia, quem é o pai, certo? Então, Torah Shebichtav é Avicha. Begeder Shel Avicha. Torah Shebarpe, Artitosh Torah Imecha. É a mãe. Porque a mãe vem aqui esclarecer e dizer exatamente que esse filho é meu.